dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 16 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo aqui que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Davi Espim, Cris Duenotas, advogado Júnior Araújo, Vinícius Guise e Juliano Marcon. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a Amazon, que desistiu de uma cláusula bem polêmica, né, que ela tinha com contratos lá de funcionários do Amazon Games Studios. O contrato previa que ela dava pra si mesma os direitos de criação lá dos jogos que eram feitos pelos funcionários fora do ambiente de trabalho. Isso fazia bastante tempo, né, que tinha no contrato do pessoal essa cláusula aí. O contrato previa que, além dos direitos também, ela podia escolher se eles podiam ou não distribuir os jogos, por exemplo, na Play Store, na App Store também, se podia lançar os jogos aí em cada canal e tudo mais, mas acabou depois de uma polêmica que pintou aí recentemente sobre isso. Na verdade, foi um engenheiro do Google que trouxe atenção para essa situação, até como resultado de uma polêmica maior que tem pintado no mundo dos jogos aí, de uns comportamentos abusivos para cima de funcionários, e a Amazon desistiu, né? Antes que fosse tarde, a pessoa começasse a deixar a empresa por conta disso. Por outro lado, ainda aqui sobre a Amazon, ela está preparando uma série de medidas ainda mais estritas para impedir o vazamento de informações sigilosas da empresa e de clientes, né? Especialmente também. O site Motherboard teve acesso a um documento interno da Amazon que exemplifica diversas situações em que informações sigilosas, né, de clientes, por exemplo, foram roubadas aí por parte de alguns funcionários da empresa e as medidas que eles querem adotar para tentar, pelo menos, impedir que isso volte a acontecer. Então, uma alternativa que eles estão pensando para poder mitigar esse problema é começar a saber cada tecla que o funcionário aperta no computador, cada clique do mouse também, e uma outra um pouco mais ampla, né, sobre o comportamento lá do pessoal que está usando o computador. Isso tudo funcionário, né, não cliente. Então, o sistema que eles estão pensando em colocar nas máquinas lá do pessoal de atendimento ao cliente, esse sistema vai aprender os padrões de uso do funcionário para poder, de tempos em tempos, checar se aquela pessoa mesmo que está logada lá é a pessoa que falou que está usando o computador. Mas é tudo nas ideias ainda, por enquanto que tá isso aí, né? Nada prático foi aplicado. Aí, por fim, esse documento interno mostra também que é na Índia, né, com as operações da Amazon na Índia, que acontece a maior parte de vazamentos, né, de dados sigilosos, dados de clientes, né, por parte do atendimento ao cliente. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel homologou o Zenfone 8, o Motorola Edge 20 e a versão Pro também do Motorola Edge 20. Aliás, falando aqui nessa versão Pro, na sexta-feira pintou lá no canal do Loop Infinito no YouTube um vídeo bem bacana que o Junior Nanete mostra não só o aparelho, mas esse modo desktop sem fio, né, que também pintou no aparelho, comentei por aqui recentemente, e tá na descrição, né, o link do vídeo se você quiser dar uma espiada. Então agora, com a homologação desses aparelhos, a Asus tá liberada já pra vender o Zenfone 8 aqui no Brasil, e o Motorola também, né, tá liberada pra vender aí o Motorola Edge 20, a versão Pro. As ressalvas aqui são que, no caso da Asus, tem a versão Flip também do Zenfone 8, aquela câmera traseira lá que levanta pra virar a câmera frontal, e tem a versão Lite também, no caso da linha da Motorola. Vamos esperar nesses próximos dias aí para ver se pintam também as homologações aí dos outros aparelhos, ou se não, se as detalham já o lançamento desses três telefones aqui no Brasil. E ainda das notícias daqui do país, o TSE vai antecipar em 6 meses a abertura do código-fonte das urnas eletrônicas, né, para os partidos futucarem lá se eles quiserem. Antes, os partidos tinham 6 meses para fazer essas investigações, né, se eles quisessem. Ninguém fez em 2016, ninguém fez em 2018, 2020 também, mas é aquela coisa, né, com esse circo recente aí, provável que os partidos ou não partidos também nesse ano queiram fazer investigação a partir de outubro. E continuando aqui com as notícias de Brasil, a Disney confirmou na sexta-feira que o serviço Star Plus, que estreia no finalzinho desse mês por aqui, vai custar R$32,90 por mês, R$329,90 por ano, e vai ter um pacote também, né, com o Disney Plus lá, que vai sair R$45,90 por mês. Esse Star Plus vai disponibilizar conteúdos que não são exatamente indicados para crianças de todas as idades, né? Então, The Walking Dead, por exemplo, até Simpsons vai pintar por lá, e esportes também, né, por conta da ESPN, e caso você queira saber mais sobre o serviço, tem link aqui na descrição. E já que eu tô falando sobre a Disney, deixa eu comentar que ela divulgou o relatório fiscal do último trimestre e surpreendeu o mercado, né, com assinantes lá do Disney Plus. Ela falou que o Disney Plus conseguiu atingir 116 milhões de assinantes, acima do que era a expectativa aí do mercado, e os serviços também, né? ESPN Plus, por exemplo, cresceu 75%, pulo também cresceu e subiram as ações dela na sexta-feira por conta disso. Ela aproveitou a divulgação dos resultados também, até talvez por conta daquela polêmica que pintou recentemente com a Scarlett Johansson, para falar que ela vai lançar o filme Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, direto no cinema, sem aquele acesso antecipado do Premier Access lá pro Disney Plus. E aí sim, né, 45 dias depois ela vai lançar o serviço lá no Disney Plus, né, sem custo adicional. Aí, indo além também do streaming, né, a Disney surpreendeu o mercado positivamente aí, até com faturamento maior do que esperado por conta da retomada dos parques e tudo mais, e foi por isso, né, que as ações subiram na sexta-feira. Agora, quem chegou a cair 5% na sexta-feira, mas recuperou um pouquinho lá antes do fechamento do pregão, foi o Airbnb, que também divulgou o relatório fiscal do último trimestre. A empresa aumentou o faturamento em 300% na comparação ano sobre ano, o que é uma comparação injusta, na verdade, né, porque coronavírus e tudo mais, nesse ano, nessa época do ano passado, ninguém tava viajando, alugando casas no Airbnb, mas eles falaram, né, que tá bem certo o futuro aí por conta da variante Delta. Então, mesmo com o aumento no faturamento, redução do prejuízo também, as ações caíram, né, do Airbnb na sexta-feira, o que indicou, né, que o mercado tá bem seguro também sobre o crescimento de médio prazo da empresa por conta do coronavírus. E falando aqui na pandemia, o Facebook também confirmou que agora é só no ano que vem, né, que tá pensando em voltar com o trabalho presencial nos Estados Unidos. Dia desses até comentei sobre a vacina, né, que o Facebook confirmou que ia ser obrigatório estar vacinado para voltar aos escritórios da empresa aí nas próximas semanas, mas não, a variante Delta atrapalhou os planos, né, falaram que é pelo menos em janeiro que eles estão pensando em voltar ao trabalho presencial a partir de agora nos Estados Unidos. Bom, e seguindo aqui com as notícias do Facebook, ele não recebeu no Reino Unido, né, pelo menos por enquanto, autorização para comprar a plataforma GIF de GIFs animados. O Facebook anunciou há quase um ano e meio que queria comprar a GIF por $400 milhões, mas estava pendente de aprovação, né? Que pelo menos aí no Reino Unido não rolou. A autoridade que regulamenta a concorrência por lá comentou que essa compra da GIF por parte do Facebook ia reduzir bastante o poder competitivo de outras plataformas, e foi por isso, né, que eles falaram que eles não podem comprar. Já o Facebook, quando foi perguntado sobre isso, eles, claro, né, falaram que não vai reduzir concorrência, discordam dessa conclusão aí do Reino Unido e vão trabalhar, né, para tentar reverter essa decisão por lá. Bom, e ainda que sobre redes sociais, elas foram no finalzinho da semana passada bloqueadas na República da Zâmbia por conta da eleição lá, presidencial, né, que rolou no país. As agências que monitoram o tráfego mundial de internet comentaram que tanto o Facebook, então não só o Facebook, né, mas Instagram e WhatsApp também, quanto o Twitter foram bloqueados lá à frente da eleição presidencial. O governo falou, né, que podia fazer isso mesmo aí para tentar prevenir pelo menos desinformação lá à frente das eleições. E enquanto isso, no Google, de acordo com o pessoal do site Chrome Stories, estão se preparando para conseguir lançar suporte à biometria, então validação com o rosto ou com o dedo também, nas abas anônimas lá do Chrome para Android. Eles acharam referências a isso no beta do Chrome para Android, o que chega um pouquinho depois, até comentei por aqui recentemente, da chegada disso para algumas pessoas só por enquanto, da validação biométrica no iOS, né? Então com Face ID e com Touch ID, e deve ser logo, né, que você vai pintar também para a galera no Android. Bom, e já que eu citei aqui as coisas da Apple, deixa eu comentar, né, que ela lançou no finalzinho da semana passada aqui no Brasil aquela bateria MagSafe. Ela é compatível com a linha do iPhone 12 e carrega lá os aparelhos por indução, e é R$1.200 que ela chegou custando aqui no Brasil. E ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela admitiu na semana passada que pisou na bola, do jeito, na verdade, que ela anunciou aquelas medidas, né, de combate ao abuso infantil que vão chegar em fotos também mensagens no iOS, né, também no macOS, lá na nuvem também, na verdade. O executivo Craig Federighi comentou, inclusive, que tem anunciado juntas essas medidas. Foi uma principal fonte de confusão, né? Elas não têm nada a ver uma com a outra, funcionamento e tudo mais, e pelo menos tentou, né, esclarecer a coisa toda num vídeo lá, tem uns 10 minutos, né, entrevista que ele deu pra Jonas Stern lá no Wall Street Journal. Nesse vídeo ele admite também que as explicações que a Apple deu nos últimos dias não foram suficientes, e talvez por isso, né, pintou bastante polêmica sobre a coisa toda, e pelo menos tentou, né, simplificar de novo a situação, aí pra galera ver se o pessoal entende agora o que aconteceu. O que vai acontecer, na verdade, né? Então ele comentou que ao invés de usar visão computacional no iCloud, que é como, por exemplo, o Facebook usa, né, pra conseguir saber se uma foto tem ou não abuso infantil, eles vão usar aquela tecnologia que eu até tentei explicar por aqui também, né, que converte a foto em algoritmos e bate lá com um gabarito de fotos de abuso infantil que já são conhecidas aí, pra saber se uma foto tem ou não conteúdos abusivos, e aí sim, né, passando do limite lá, ele comentou que são umas 30 fotos, na verdade, a Apple vai ser alertada sobre isso. Essa também foi a primeira vez, inclusive, que a Apple deu, ele falou que são umas 30 fotos, na verdade, não cravou que são 30, mas ainda assim deu uma previsão de mais ou menos quantas fotos são necessárias aí pra ligar o alerta na Apple, o que foi criticado, né? O pessoal achou que 30 fotos são muito aí pra conseguir dar esse tipo de alerta. Aí, por fim, ele também comentou sobre o negócio do backdoor, né? Que o pessoal tá falando que são backdoor que vai ter no iOS, ele falou que não é nada disso. E não é tipo que o governo vai poder falar também que pode ser analisado nos aparelhos ou não. E, de novo, né, pra ver esse vídeo na íntegra, entender melhor como é que funciona a coisa toda, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Segue lá o Loop Matinal no Instagram, né? Ajuda a espalhar também. Notícia interessante, por exemplo, que você achar. Compartilha com os amigos, né? Pra mais gente conhecer aqui o podcast. Se você quiser também, né? Ajudar a manter aqui o podcast no ar. Vai no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal também. E eu volto amanhã de manhã. Falou!